Boa tarde para todos os ouvintes. Mais uma vez estamos juntos aqui no Legal Saber, estudando, aprendendo, escutando alguma palavra da sabedoria milenar do judaísmo. Nós estamos agora analisando os cinco sentidos. Já falamos sobre o poder da fala, já falamos um pouco da audição, desculpa, da visão, do olfato. Hoje vamos falar sobre o ouvido, seu poder, seus efeitos, suas consequências. Vamos falar sobre o sistema auditivo. Nós estamos sempre aqui na segunda e na quinta-feira às 5 horas. Quinta-feira, esta quinta-feira, se Deus quiser, nós vamos analisar junto uma palestra que é o segredo da felicidade. Ela passa pelo contentamento. Então, isto vai ser analisado em detalhes quinta-feira. Na quinta-feira que vem, nós vamos ter, se Deus quiser, mais uma palestra, mas esta vez falaremos sobre o poder e a arte da gratidão. Saber falar obrigado, thanks, grazie, danke e assim diante. Isto é tão importante, será comentado na quinta que vem. Na segunda-feira que vem, às 5 horas, estaremos aqui agora com o tato. A força, os efeitos, o poder da mão, o tato, mais um sentido que será analisado à luz da sabedoria milenar judaica. Sempre na segunda e na quinta, estamos aqui às 17 horas. Quem não pode estar participando da live, pode sempre nos encontrar no Spotify em áudio ou no YouTube no vídeo. Um prazer, hoje falaremos então um pouco do ouvido, poder, efeitos, o sistema auditivo, a audição, todos os sentidos que Deus nos deu, os cinco sentidos, todos são presentes e maravilhosos. Eu diria não são presentes, mas são um milagre, literalmente, porque é uma forma que funciona, é inacreditável. O prazer de uma pessoa poder escutar uma música, uma palavra boa, de reconforto, ouvir os passarinhos cantarem, tudo isto, o ouvido. E mais uma função que é super importante, o equilíbrio, para a gente poder andar reto, a gente sabe que, na verdade, a labirintite e tudo isso está ligado ao assunto, na verdade, do ouvido. É lá que é decidido, é lá que funciona o equilíbrio do ser humano. E isto tudo funciona de uma maravilha. Muita gente pensa que o ouvido é apenas parte externa, tem uma membrana timpânica, é isto. Tem muito, muito mais. É uma coisa muito complexa. Cientificamente, se você analisa, tem três partes e cada parte tem várias complexidades. Afinal, o ouvido, ele é capaz de transformar ondas sonoras elevadas, muitas vezes, transmiti-las e o cérebro interpretá-las e gostar, e se regozijar, e captar e absorver. Então, algo fantástico. O ser humano tem ouvidos para escutar. Outros animais são diferentes. A gente sabe, por exemplo, as aranhas, elas têm pelos nas patas que fazem a função de captar os sons. Os morcegos e outros animais, me parece os cachorros, eles são capazes de captar sons hipersônicos. Coisas incríveis, inacreditáveis. Então, aqui tem muito milagre e nós devemos saber apreciar. Contam a história que tinha uma pessoa simples, surda, infelizmente, que estava em Nova York, na frente de uma sala de concerto. Ele estava lá com um cartaz dizendo: estou surdo, por favor, ajuda. E tinha uma cesta no chão. Infelizmente, muita gente estava passando e poucas pessoas estavam estendendo a mão e ajudando este homem que precisava. Uma mulher passou, ela viu o cartaz, ela se aproximou do homem e falou: posso modificar alguma coisa? Ela virou o cartaz e colocou algumas palavras rapidamente. E ela colocou o cartaz e, de repente, muita gente começou a colocar dinheiro lá. O que aconteceu? Quando se olhava para o cartaz, ela mudou o texto. Ela escreveu o seguinte: que concerto lindo, não posso escutá-lo. Só isto. As pessoas estavam subindo a escada para ir na sala de concerto, vendo? Concerto lindo. Eu estou escutando. Ele não pode. Aprecia o que você tem. Ajuda aquele que não tem. Ela sensibilizou as pessoas. A palavra sou surdo, me ajuda, não, ainda não mexeu. Mas quando você fala, você pode captar. Você é capaz de escutar o outro, não? Isto mexe com a pessoa. Nós sabemos que, na verdade, Deus faz uma obra perfeita. O Talmud nos diz, no volume de Ketubot, que Deus criou os dedos bem com pontas e criou, na verdade, no ouvido um lobo. O lóbulo do ouvido. Por quê? O lobo da orelha. Por que isto? Se uma pessoa escutar algo que não deve ser escutado, uma crítica, uma difamação, uma maledicência, então levanta o lobo com o dedo, se levanta o lobo e você não escuta. Ou você até pode colocar o dedo menor dentro do orifício do ouvido para não escutar. Deus criou a máquina de forma perfeita que você pode, se você quer, tampar os ouvidos. Não escutar o que não se deve. E ainda nossos sábios acrescentam uma coisa interessante. Se você olha bem, o líquido que tem nos olhos, as lágrimas, é um líquido salgado. Enquanto que o líquido que tem nos ouvidos, nas orelhas, é mais oleoso. O líquido que tem na saliva, na boca, é mais doce. Nada por acaso. O Talmud explica isso. Por que salgado nos olhos? Porque as lágrimas, se uma pessoa chora demais, fica muito salgado e para. Deus não quer que a gente chore demais. Chorar é uma coisa boa, uma emoção natural, mas tem um limite. Se uma pessoa chora, fica muito salgado e não aguenta mais. Tem que parar de chorar. A mesma coisa, a orelha, o ouvido pode, na vida, ressecar. Pode ficar congelado, lubrificado naturalmente. Quando alguém come algo que tem um gosto horrível, ele pode ficar com este gosto que realmente é nojente para ele o dia inteiro. O que, que Deus faz? Uma saliva mais doce para tirar este gosto que não lhe traz prazer. E assim diante. Então, a obra de Deus é perfeita. Isto ao lado físico. Vamos falar um pouco agora do lado espiritual. Nossos sábios nos dizem no Midrash que nos sentidos três a gente controla e três a gente não controla. O que, que significa isto? Shlosha birshuto. A boca, a mão e o pé, você pode controlar. Você pode falar ou não falar. Você tem o livre arbítrio para isso. É escolha. Você pode comer ou não comer. Assim, da mesma forma, você pode pronunciar como não fazer. A sua mão pode roubar ou não roubar. Meu pé pode andar ou não andar. Isto está sob controle. É a minha escolha. Porém, quando se trata, na verdade, dos três outros, ouvido, olho e nariz, o olfato, a audição e a visão, este homem não controla. Você anda na rua, sem querer, uma pessoa gritou algo feio. Escutou? Quando começa a falar, você pode tampar. Passou pela rua, tem na verdade um cheiro horrível. Depois, você pode eventualmente tampar o nariz. Mas na hora, a gente não controla o que, que acontece. Deus pode abrir nossos olhos quando Ele quer. Jacob, o patriarca, não sabia, pensou que José já faleceu anos e anos. De repente, Jacob escutou que tem alimento no Egito. Na terra de Canaã, estava faltando. Deus abriu o olho dele, abriu o ouvido dele e agora, de repente, se preparou o caminho para reencontrar seu filho Yosef. Em outras palavras, nós precisamos se proteger. Afinal, a orelha, o ouvido é sempre aberto. Ele é um receptáculo muito aberto. Nós temos que fazer algo para tampá-lo. Então, a pessoa tem que saber o que escutar, o que não escutar. Palavra de reconforto, palavra de elogio, uma palavra bonita. Você elogiar o outro, e o outro se regozijar. Ótimo, palavras boas, palavras de Torá, palavras, na verdade, de estudo. Tudo que pode ser contemplado, absorvido, pessoas, coisas boas, conhecimento, músicas bonitas, sons extraordinários, tudo isso. Mas tem coisas que não servem. Tem coisas que não são críticas à toa, palavras fúteis, futilidades, palavrões, baixo calão, difamações, maledicência, lachonará. Tudo isto a gente tem que tentar controlar. Isto é muito importante. Escutar é uma arte. Não é fácil. Escutar mesmo o rei Saul, o grande rei, o nosso primeiro rei de Israel, quando o profeta criticou ele, por que, que ele não obedeceu a Deus na guerra de Amalek? E Saul começou a falar, não, guardei os animais, profetá-los, eu fiz isso. Naquele momento, o profeta Samuel fala três palavras chaves. Shmoa mizevach tov. É melhor escutar que grandes oferendas a Deus. Não faça oferenda a Deus, escuta a palavra, escuta, obedece, ouve, ouvir. uma arte bem complicada, não é fácil. Dentro do judaísmo, escutar tem muito poder. Para começar, quando a gente reza pela lei judaica, Hamitpalel Tzarich Yashmia Leoznav. Aquele que reza, ele precisa pronunciar um pouquinho, com um som bem baixo, mas pelo menos com o ouvido dele escuta. Ele tem que escutar, os outros não, é uma coisa particular. Se reza, você com Deus. Mas a forma de rezar, como já falamos em outras palestras, tem que, na verdade, articular os lábios e ter um pequeno som que você mesmo escuta. Há necessidade de um som acompanhar. Isso para se inspirar mais. E a segunda coisa no judaísmo que é interessante, que a pessoa que escuta com atenção é como se lhe falou. Uma pessoa que não conhece a bênção, uma pessoa que não conhece a oração, escutou, respondeu amém, valeu. Chomei aqui ou não. A pessoa escuta do leitor da Torá, Parshat Zachor, ou a Megillat Esther. Ele não sabe ler, mas escutou, deu atenção, respondeu amém, valeu como se lhe falou. Então a gente vê que realmente a escuta é muito importante. Antes de ir para frente, nós vamos primeiro ver alguns exemplos bíblicos, que é importante sempre se inspirar, na verdade, na própria Torá. Exemplos negativos e positivos. O que significa isto? Gente que não escutou o que deveria escutar, ou que escutou o que não deveria escutar. E tem gente que fez a coisa de forma positiva, escutou o que se deve, não escutou o que não se deve. Então vamos pegar alguns exemplos. O primeiro, óbvio, Adão. Adão não tinha que escutar, na verdade, a sua esposa naquele momento. Que a Torá diz? Que chamata le kol ishtecha, se escutou ela e se foi comer da fruta, não deveria. Os profetas muitas vezes falam Shim'u dvar Hashem, Jeremias, escuta a palavra de Deus. Jeremias se queixa, lo chamu elai, não me escutaram. O próprio Moisés, quando estava no Egito, ele falou com os anciãos, ele falou que daqui a pouco vem a redenção. Velo chamu el Moshe, não escutaram Moshe. Estavam envolvidos demais no trabalho árduo da escravidão, não conseguiam escutar. Do outro lado, nós temos Abraão Avinu, Abraão. Deus fala para ele, escuta a Sara, ela sabe o que ela fala. Em matéria de educação, ela entendeu muito bem quem é Ismael. Shma Bekola, José, o grande tzadik no Egito, os avanços, na verdade, da mulher de Potifar. Velo chama Eleha, ele não escutou ela, ela tentou seduzir, ele não escuta. Um outro que escutou bem, Yitro, o sogro de Moisés, este escutou todos os milagres que Deus fez. Vaishma Yitro veio até, se juntou ao povo de Israel no deserto e nos trouxe até uma porção da Torá inteira que carregou o nome dele. Então valeu. Então tem momentos que tem que escutar e tem momentos que não tem que escutar. Tem momentos que é prejudicial e tem momentos que a bênção vem através de escutar. Nós temos um fato interessante na Torá. Quando os Kohanim eram inaugurados, um sacerdote que vai trabalhar no templo, vai entrar agora a trabalhar no templo. Olha bem o que acontece. Ele está entrando para trabalhar. No primeiro dia que ele está sendo empossado, tem uma cerimônia para fazer. Essa cerimônia consiste em várias coisas que ele tem que trazer, mas uma das coisas vão aspergir um pouco de sangue no lóbulo do ouvido dele. Altnuch osna yemanit, no ouvido, na orelha direita. Assim que é. Este faz parte do serviço. Aparentemente, isso está ligado para afastá-lo de qualquer impureza, vontades alheias, etc., etc. Porém, o grande comentarista da Torá, o Abarbanel, ele diz o seguinte, sabe por que faziam isto? Para, na verdade, treinar o ouvido dele a escutar a palavra de Deus. Sheyatu ozen, para eles, na verdade, o que é um sacerdote? Alguém que serve Deus, alguém que serve a comunidade, alguém que, na verdade, se dedica à causa nobre. Esta pessoa tem que saber escutar a palavra de Deus. Então, havia uma cerimônia que mexia com o ouvido dele. E por que o ouvido? Os comentários dizem o seguinte, porque a orelha, ela talvez está mais distante da alma que as outras partes. Todas as partes do corpo, um ser humano pode mexer. Estou mexendo para vocês minha mão, sem problema. Resolvi mexer com meus lábios. Até o nariz, posso fazer, não tem problema nenhum. Os olhos, fecho, abre. Uma das partes mais difíceis de mexer é o ouvido. Não consigo. Só alguns que são, na verdade, muito habilidosos, mas normalmente o homem não consegue mexer seu ouvido. Ele está um pouco mais distante da alma. Então, essa precisa uma atenção especial. Isto era o fato que aconteceu no dia da inauguração do Kohen. Não há dúvida, dentro do judaísmo, que o ouvido é um portão importante. Assim diz o Maharal de Praga. Da mesma forma que falamos que o olho é uma porta para a alma, assim também o ouvido é realmente uma porta importante na personalidade da pessoa. É por isso que não pode este ouvido escutar futilidades, não pode profaná-lo, tem que se cuidar. É por isso que um surdo mudo, antigamente, quando alguém era surdo, ele era mudo também. Hoje, graças a Deus, a tecnologia, uma pessoa é surdo, mas ele domina, ele pode falar perfeitamente, a gente sabe isto. Mas antigamente, um surdo mudo era isento das mitzvot, porque ele não tem o receptáculo para poder fazer isto. Então, escuta bem o que diz o profeta Isaías. Muito interessante. Isaías 55 diz o seguinte: Hatu osnechem elai. Por favor, presta sua atenção para mim, diz o profeta. Deus está dizendo para o povo de Israel: Shim'u utechin nafshechem. Escutem e a vossa alma vai renascer. Sua alma renascerá. Interessante, babá. Escutam, presta atenção primeiro, a tuos nechem. Depois ele fala, escutam, shimu, o techi, techi, como chai. E de novo vai renascer, vai vitalizar sua alma. E o Talmud dá um exemplo para isso. Qual é o exemplo dos nossos sábios? Alguém que caiu da cadeira, se machucou, machucou a cabeça, os braços, vê um médico, coloca uma bandagem no braço, um no pé, um traque no nariz, um traque, uma... várias bandagens. Diz Deus, eu, uma bandagem me basta. O homem, eu criei ele, diz Deus, com 248 anos. Muitos deles estão doentes. Muitos deles pecaram, macularam. Basta uma bandagem. Se ele escuta com o ouvido, o corpo inteiro volta a viver. Através do ouvido, ele manda vida, chaim, vida, para 247 anos. Estão escutando uma coisa extraordinária. Que o ouvido é a porta para poder dar vida e vitalidade e cura com o resto das outras. Escutou a palavra de Deus, mexeu com você, fez uma chuva, se aproximou de Deus. Isto é vitalidade para todos os outros olhos. Forma interessantíssima. Interessantíssima. Acho que é fortíssima. O Midrash dá mais um exemplo. Se você tem uma incinzeira e coloca várias roupas em cima, todas elas vão pegar o perfume do incenso. Então ele diz, a incenseira é como o ouvido ele mexe com todos os olhos, todas as roupas. Ele é tão forte que ele é. Isto é, espiritualmente e literalmente. Aqui nós temos uma fonte no Talmud sobre uma coisa que a ciência descobriu talvez nos últimos 50 anos, 60 anos. Isso se chama medicina auricular. Vocês com certeza ouviram falar disso. A medicina auricular, hoje tem médico, isso foi inventado por um francês, o Dr. Paul Gaugier, se não me engano, Nogier era o nome dele. Ele percebeu que com pontinhos apertos no ouvido, mexia com certas partes do corpo. Ele começou a perceber que cada pontinho na orelha, ela corresponde a uma parte do corpo. E analisando mais, ele viu que o ouvido, ele tem a forma de um feto, de uma criança na posição fetal, do embrião. A criança fica numa posição especial, o ouvido é igual à posição fetal, mas invertido. Então, se você conhece a posição fetal, você sabe onde está o cérebro, onde está os braços, onde está as pernas. Então, mexendo com o ouvido, dando um ponto, um aperto, que seja o que eles fazem, eu não sou médico, mas a gente sabe que isto cura, pode curar problemas, na verdade, psicossomáticos, problemas de dores no estômago, alguns que têm vícios, cigarro, o que seja, através da medicina auricular. Exatamente o que os nossos sábios falam mais de 2000 anos atrás. Que através do ouvido, através do ozen, você, na verdade, traz chayim, traz vida para 247 anos. Exatamente o que a medicina descobriu, já falam os nossos sábios, já fala Isaías. Por isso que no judaísmo, se alguém tem alguma doença no ouvido, e que pode ser grave, a gente profana o Shabbat. É importante, é muito importante. Olha o que o rei Salomão diz. O rei Salomão, nos Provérbios, no capítulo 15, ele fala o seguinte: Shmua tova, uma boa notícia, te dashen azen, engorda os ossos. Se você escuta algo gostoso, bom, automaticamente, fisicamente, existe uma consequência física que engorda um pouquinho os ossos. E o Talmud tem uma história a respeito. Quando se encontrou no século I, no ano 68 desta era, Vespasiano, que era apenas um general, com o grande sábio Rabbi Yochanan ben Zakkai. Rabbi Yochanan ben Zakkai avisou ele: você vai ser o futuro imperador de Roma. E assim foi. Naquele momento, Rabbi Yochanan ben Zakkai deu para ele a boa notícia, a boa augura, e realmente chegou de Roma a notícia confirmando. Vespasiano tentou colocar seu pé no sapato, não conseguiu mais. O pé engordou, literalmente. Então, a boa notícia, o que você escuta com o teu ouvido de bom, tem um efeito no corpo, literalmente. Se fala na literatura rabínica que havia grandes sábios, grandes mestres hassídicos, por exemplo, Rabbi Motel de Chernobyl, ele era literalmente mais obeso, mais gordo, mas não de gordo, não que ele comia muito. Só de louvar Deus, o prazer de falar e de formular louvores e cantos a Deus e agradecimentos a Deus. Yehesh Merabah, conto com o nome de Deus, é grande, é sublime, é elevado. Quando ele falava estas rezas, literalmente ele ficou gordo disso, do prazer de poder falar palavras de louvor ao Todo-Poderoso. Então a gente vê quanto que tudo isto tem um efeito no corpo físico. Todos nós entendemos, obviamente, que a arte de escutar com o ouvido, ela pode ser feita de forma superficial, ela pode ser feita de forma mais interna. Posso escutar alguém falando, 5 minutos depois me pergunta o que ele falou, não sei, porque entrou aqui e saiu aqui. Literalmente, eu só escutei as palavras, mas não o conteúdo. Isso se chama uma forma externa de escutar. Em hebraico, sem kavanah, sem intenção nenhuma. Você pode escutar, se aplicar, presto atenção, ou internalizo, estou absorvendo cada palavra, estou entendendo elas lá, estou colocando, obviamente, muito mais atenção. Em geral, os nossos filósofos judaicos, eles dividem a escuta em 3 categorias. O Akedah, o famoso Rabbi Yitzhak Aramah, um grande sábio italiano de séculos atrás, também o Maimônides, no seu livro O Guia dos Perplexos, eles falam em 3 categorias. Uma, ele fala, tem o sentido de escutar, o sentido, o sistema auditivo. Você escuta. Isto é apenas escutar. Depois tem, na verdade, escutar com coração, ele fala. E depois uma terceira, que é, na verdade, escutar com vontade. Então, vamos analisar um pouco esses 3 para entender bem. O primeiro é o próprio sentido. Você tem capacidade de escutar o som, você está ouvindo algumas palavras, mas é uma coisa externa. Você não está prestando, você está escutando com o ouvido, nada mais que isto. Não capta. O segundo, quando a gente fala com coração, significa tem entendimento. Você se esforça. Vayaim shamoa tishmuel mitzvotai. Vocês vão escutar meus mandamentos, Deus fala, não só escutar, aprendê-los, internalizá-los, obedecê-los, isso é muito mais forte. Isso se chama escutar com coração. O próprio profeta Isaías fala que você pode ser surdo do coração, tá certo? Pekach osnaim velo yishma, no capítulo 42. Ele tem os ouvidos abertos, mas não escuta. Ele escuta a palavra, mas não escuta o sentido. Então, a segunda forma é escutar o sentido que tem atrás das palavras. E a terceira é mais ainda, é quando você escuta e aceita. Você concorda, você se entrega, você aceitou, como os judeus falaram, nasce venishma, faremos e ouviremos. O que é ouviremos? Ouviremos não é só escutar, ouviremos não é só entender. E faremos, significa colocaremos na prática. Isto é quando a pessoa literalmente aceita um jugo divino, há uma anulação, ele recebe o jugo divino. Isso é muito mais fácil. Nós temos 3 formas de escutar, rapidamente lembrando. Escutar apenas palavras, sem um sentido. A segunda é entender com o coração e com mente, obviamente. E a terceira é aceitar e colocar na prática, literalmente. Isto são as 3 formas que nossos sábios categorizam. E aqui surge uma pergunta. Já que analisamos vários sentidos, qual deles é o mais importante? Qual é o mais nobre? Qual é o mais refinado? Aparentemente, a gente falaria que a visão é o mais forte. Por quê? Porque a visão, ela capta, ela grava. Você gravou uma imagem na tua mente, muito mais. O som está aqui, mas como a gente acabou de falar, o som pode, na verdade, entrar e sair rápido. Não necessariamente você internalizou. Mas uma imagem é uma fotografia, está lá na tua memória, está dentro do computador, está dentro do cérebro. Nossos sábios dizem, não é igual escutar a ver. Ver é mais forte. Por exemplo, os espiões que Moisés mandou para ver a terra de Canaã, sabiam que tem outros povos lá, sabiam que tem Ctanitas, que tem Amalequitas, mas quando foram lá, viram os gigantes, viram as cidades fortalecidas, se assustaram, voltaram e entraram em pânico. Por quê? Porque eles viram algo que eles apenas ouviram no começo. Quando você vê, algo é muito mais forte. Por isso que no judaísmo, realmente, uma testemunha nunca pode julgar. Se uma testemunha viu como Rubem matou Simão, ele nunca pode ser o juiz. Porque uma vez que ele viu esta cena, ela não sai da sua cabeça. Ele gravou ela, então ele está subjetivo. O juiz precisa ser objetivo. Ele tem a cena do assassino na tua frente. Então, algo que você vê com seus olhos é muito forte. Nossos sábios dizem, qual a diferença entre a visão e a audição? Vamos tentar um pouco analisar isso em mais profundidade, já que estamos aqui com uma plateia de legal saber que estuda conosco faz tempo, então podemos analisar um pouco mais em profundidade. A visão, você vê uma cena total, global. Você vê uma paisagem. Depois, seu olho vai começar a entrar em detalhes. Primeiro, ele pegou o global, a paisagem, a foto geral. Depois, o olho começa a entrar nos pormenores. Aqui tem uma árvore, aqui tem um passarinho, aqui tem grama, essa árvore tem frutas, a outra não tem. Ele, tem um sol um pouquinho nublado. O olho, ele capta de cima para baixo. Ele vai e vê uma visão geral e depois o olho entra em detalhes. Isso que o olho faz. O ouvido é exatamente o contrário. O ouvido não pode ter uma visão geral. Por quê? Porque ele está escutando. Está escutando uma história. Ele tem que estudar até o final da história para conhecer toda a história que aconteceu. Se ele estudar um detalhe, um capítulo, é mais um. Quando ele escutou todos os detalhes, ele tem uma visão geral. Agora ele sabe o que aconteceu. Então, no ouvido, é exatamente o contrário. É de baixo para cima, se podemos falar assim. É de detalhes para o todo. Enquanto que a visão é do todo... Então, o que, é que a gente poderia pensar? Poderia pensar que a visão realmente é mais forte e mais nobre. Porém, não é assim. No judaísmo, os grandes mestres que analisam isso em profundidade, um deles o Rabino Bahie, o outro o Ramban Nachmanides, e até na Kabbalah, a audição é mais importante e mais benéfica que a visão. Claro que todos os sentidos são importantes, ninguém me malinterpreta, precisa todos os sentidos, se Deus criou 5 sentidos, é para ter o sentido. Mas, em geral, se nós queremos saber qual é mais nobre, qual é mais essencial para o ser humano, a audição. Mais até que a visão. Por que isto? O Rabino Bahie, ele diz o seguinte, voltando ao versículo que a gente falou antes do Rei Salomão, dos Provérbios, capítulo 15. O que diz o Rei Salomão? Me'or enaim yisamach lev. A luz que tem na visão, ela rejubilece o coração. Ela deixa o coração alegre. Mas uma boa notícia, ela engorda os ossos. Os nossos sábios dizem o seguinte. Visão, luz que tem lá nos olhos, deixa o coração alegre. Yisamach lev, o coração. Uma boa notícia que vem através do ouvido, mexe com o corpo inteiro, todos os ossos. Ela tem mais poder, mais força. Interessante, isto é muito forte. Mas também os alunos do Arizal, o grande mestre cabalístico Rabbi Yitzhak Luria do século XVI, dizem também que o ouvido é mais essencial ao homem que os outros. Claro que todos são importantes, mas uma das provas que eles dizem, a visão tem uma certa limitação. Afinal, Deus fala, Lo yirani ha'adam v'chai, o homem não pode viver. Lo yirau panai, Deus não, o ser humano não é capaz de enxergar Deus, obviamente. Mas escutar a palavra de Deus e obedecer a ela, como a gente falou, que escutar também implica também aceitar e fazer, isso somos capazes. Então, um sábio é mais importante que um profeta. O profeta é muito bonito, Deus mostra para ele certas visões do futuro, mas isto são visões esporádicas. Enquanto o sábio, ele entende, passa. O ouvido é mais importante, na verdade, que o olho. A audição no judaísmo, ela tem uma função mais elevada, toda a sua importância, sem dúvida nenhuma, mas uma implicação prática disso. Deus nos livre, se alguém mexeu com o olho do outro, deu uma colher e Deus nos livre, tirou a visão do outro. Tem que pagar uma indenização. Assim diz o Talmud em Baba Kama, tem que pagar uma indenização. Esse homem agora está prejudicado no trabalho, em tudo que vai fazer, tem que pagar uma certa indenização. Olha que se calcula. Se alguém mexeu com a audição do outro, tirou, encheu, mexeu alguma coisa, furou o tímpano do homem, não escuta mais, a indenização é maior. É maior de acordo com os desejos. Em outras palavras, a gente vê que realmente a audição é superior um pouco à visão, apesar que todos são importantes. Então, terminando esta aula com algo mais prático, já que estamos falando do ouvido, é a arte de escutar. A arte de escutar. Infelizmente, tem muito mais gente que quer falar que escutar. A gente sabe, poucos são as pessoas que são prontas a escutar. As pessoas gostam de influenciar, de transmitir, mexer no outro, isso tudo. Agora, quando vê o momento que tem que escutar, poucos são que escutam. Isso faz vários problemas na sociedade. Como que nasce um filho rebelde, diz a Torá? Ele não escuta o que seus pais lhe ensinam. Escutar de forma ativa é muito difícil. Tem que ter uma dose grande de muito amor. Porque quando você escuta de forma ativa, significa que você não responde, você não reage, você não interrompe, você não resolve, você não corrige. Se não melhora a fala do outro, você escuta. E isto é uma arte complicada, é difícil. Mas ela é importante, diz o judaísmo. Acabamos de falar, talvez mais importante que a visão. A esposa, os filhos, os amigos, merece este tempo. Dar o espaço, isso é difícil. Para nós, todos nós, eu me incluo com você. Não é fácil, nós temos que realmente dar o espaço ao outro, escutar o que, quando se escuta alguém com seus problemas, metade do problema já está resolvido. Então, quando se escuta alguém, é o momento de escutar, estar presente totalmente. Quando se escuta, não tenha o celular na sua mão. Ou se escuta teu filho, você está brincando com o WhatsApp e respondendo para alguém. Isso não é escutar. Se exige da gente de deixar um pouco o nosso ego do lado, nossas demandas do lado, e escutar com os dois ouvidos. Isto é importante. E a mitzvah que lembra isto é o shofar. Porque quando a gente vai na sinagoga Rosh Hashanah, e o objeto principal da festa desse novo ano judaico, qual é o shofar? Qual é a bênção que nós falamos? Baruch atah Hashem, bendito seja Deus, lishmoa kol shofar, escutar a voz, não a mitzvah de tocar, tocar um toca para todos. A mitzvah é escutar a voz do shofar. Se aquele que toca o shofar não escutou seu próprio som, se ele tampou seus ouvidos, não valeu. Não valeu. Toquei a veloismia, não valeu. Eles têm que escutar o som. O mais difícil é escutar o outro, ter a paciência, sentar, escutar, prestar atenção, mostrar que você está interessado no que o outro fala. Isto é tão importante. O que o shofar nos ensina? Você toca do lado estreito e o som sai do lado largo. A gente deixa o outro falar e depois Deus da sua mão larga nos contempla, nos abençoa. Isto é uma coisa muito importante. E isto explica por que no judaísmo, talvez explica, por que no judaísmo, se a gente pensa bem, qual é a reza máxima nossa? A reza máxima nossa é o Shema Israel. Que a gente fala duas vezes por dia, ou três, afirmamos a unicidade de Deus. Shema Israel significa escuta Israel. O Eterno é nosso, o Eterno é um. Hashem Melokim, Hashem Echad, é um. Essa é a reza máxima de qualquer judeu. Uma criança aprende da pequena, e um idoso se despede do mundo com esse Shema Israel. Escuta Israel. Reza máxima. Escutar. Saber que agora tem que pousar. Parar tudo, escutar a palavra de Deus. Escutar é uma coisa tão importante. E neste momento a gente fecha os olhos. a gente faz questão de fechar os olhos para internalizar, para não deixar se distrair de qualquer som, outro som. Aqui Deus está nos dizendo, escuta não só as palavras, mas o som, a mensagem. Fecha os olhos, se concentra, absorva, internaliza. Escuta Israel. Isto é a reza máxima nossa. Muito obrigado.